temática do dia.
Voltamos com o temática. São 11 horas, 9 minutos aqui em Lagoa Vermelha. Uma manhã bonita, ensolarada, temperatura que está se elevando também, já chega aí próximo dos 25, 26 graus aqui no centro, próximo da Praça Frei Mateus Douzan. E o Departamento Autônomo de Regularização Fundiária da Prefeitura de Lagoa Vermelha tem apresentado resultados significativos para a população que ainda não dispõe da documentação dos seus lotes. E desde a criação, no ano passado, a gestão municipal já beneficiou mais de 100 famílias aqui em Lagoa Vermelha que passaram a ter o registro do seu imóvel em mãos. Para nós abordarmos esse trabalho que foi realizado durante os últimos meses, aí também falar um pouco sobre o que vai acontecer em 2023, nós convidamos aqui o Elmer Passos, que é chefe do Departamento de Regularização Fundiária no município de Lagoa Vermelha, e também o Juliano Aloísio Carboneira, que é topógrafo do município, para nós falarmos da regularização fundiária. Seja bem-vindo, então, chefe do departamento. Elmer, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Juliano, também é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Elmer, vamos começar explicando o que é a regularização fundiária e para quem que ela é voltada.
Pois então, Ricardo, a regularização fundiária, né, ela não é uma situação nova. O que são novo nesse sistema são as leis que vão se alterando, né? Mas a regularização fundiária, ela tem origem num problema de titularidade que envolve todo o nosso país, né? Então, basicamente, são aquelas questões em que temos habitações, né? Muitas são urbanas, nós temos alguns casos de irregularidades de áreas rurais também, mas o nosso maior foco e o foco que está mais em voga no Brasil hoje, no nosso país, é a regularização urbana, né? A regularização fundiária é um conjunto de medidas, elas são medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e jurídicas que vêm para regularizar um assentamento humano. Então a gente entende isso como bairros, né, que já são construídos, consolidados há muitos anos, e nós, com essas medidas, né, através de um projeto, a gente chega para fazer a regularização da titulação de cada lote.
Ou seja, essa pessoa mora na sua casa, quem sabe já até algum tempo, mas não possui a documentação que comprova que ela é dona, é isso, Elmer?
Isto. O nosso registro hoje, para você dizer que é proprietário do imóvel, é a matrícula imobiliária, né? Esse é um documento que eu sempre trago nas nossas explanações, o exemplo da certidão de nascimento. Nosso registro civil, né, que é a certidão de nascimento. Ali vai dizer teu nome, afiliação, origem, enfim, várias informações sobre você. A matrícula do imóvel é também uma certidão em que o imóvel nasce e ele é registrado ali. Então, nós temos informações de quantidade de área de superfície do imóvel, a localização, a confrontação e quem é o proprietário. Então, nós chegamos com o trabalho para regularizar aquela pessoa que só tem a posse sobre o seu terreno, né? Não tem o direito de propriedade. Então, o nosso trabalho, o fruto dele é a criação desse registro do lote, já em nome do beneficiário.
Ela vale para o imóvel, se a gente pensar na construção que está ali em cima, na casa, Elmer, e para o terreno, mesmo que não tenha nada construído em cima?
Isso, tanto para um terreno com benfeitorias ou um terreno baldio, como a gente conhece.
E a importância de ter o título em mãos, ela é mais para aquela pessoa que no futuro pensa em vender esse terreno, ou ela também acaba travando algum outro tipo de processo aí na vida, né, dessas pessoas proprietárias de terrenos?
Isso. O registro, né, o título de propriedade, ele é um direito garantido pela Constituição, né, um direito à moradia que também tem amparo no direito, na dignidade da pessoa humana, né? Então é um direito de todo cidadão ter o seu registro, né? Com ele em mãos, a pessoa pode ir atrás de melhorias habitacionais através de financiamento.
Não dá para financiar uma construção sem ter o título em mãos.
Sem ter o título, muitas das operações imobiliárias que são feitas hoje, elas pedem uma garantia, né? E a garantia, para se valer dela, teria que ter o título em mãos. Então, esse é um empecilho para muitas pessoas fazerem sua construção ou uma reforma ou ampliação. por não ter o título, né? Também a gente tem a questão de transferência de propriedade, né? A pessoa compra, o outro vende e às vezes faz um contrato particular, que a gente chama o contrato de gaveta, né? Que isso nunca vai tendo a informação junto ao registro de imóveis, né? E também a questão familiar, porque às vezes a gente trabalha muito com imóveis que estão na terceira ou quarta geração daquela família e nunca teve a titulação. Então, você, para fazer um inventário, talvez, daquele espólio ali, você não tem aquele bem registrado, tem só uma posse precária, né? Então, ele também envolve nisso. E, pelo lado do ente público, falando especificadamente do município, o imóvel regularizado hoje, ele agrega valor de mercado e, por consequência, também nas transações imobiliárias de bens imóveis entre pessoas, a gente recolhe o ITBI, né? Todo município tem esse imposto. O município acaba arrecadando, porque se o imóvel não é regularizado, ele nunca vai passar por esse crivo de avaliação. E também a arrecadação de impostos como o IPTU, né? O IPTU, por mais que a pessoa não tenha o registro, o título em mãos, ele é cobrado porque ele é inerente à posse ou a qualquer outro título, conforme o Código Tributário Nacional. Também tem essa melhoria na arrecadação do IPTU e uma justiça tributária, porque a nossa regularização fundiária que a gente faz também atualiza o cadastro imobiliário, que é da onde tem a cobrança do IPTU. Então a gente faz uma justiça tributária, a pessoa vai recolher pelo que devidamente se encontra no imóvel. Então todo mundo tem a ganhar, o beneficiário e também o município.
É, tem uma série aí de entraves, né, que causa não ter o título. Chega a atrapalhar também para ligação de água, ligação de luz, Elmer?
Ah, esse ano ainda, né, Juliano, o Poder Público Municipal encaminhou um projeto de lei que fala sobre a questão da numeração predial, que é onde a concessionária de saneamento básico ela precisa de uma certidão onde o município vai atribuir uma numeração predial para que possa ser feita a ligação de água ou também de luz, no caso da nossa abastecedora de energia. E através dessa lei municipal que foi aprovada há algumas semanas atrás, né, Juliano, possibilitou essa ligação facilitada para pessoas que ainda estão em procedimento de regularização, seja imóvel público ou imóvel particular.
Certo. Juliano, como é que acontece o processo da regularização? Vocês traçaram uma estratégia, vão bairro a bairro, depende da pessoa dizer, olha, eu estou sem o título da minha propriedade e quero ele, qual é o procedimento? Até para orientar, né, a nossa audiência.
A questão seria onde que seria imóveis públicos. Tem bairros onde que foi feito os alvarás antigamente, tem parte que é pública ou particular. A gente trabalha, delimita, tem os núcleos onde que são a parte pública e a gente trabalha nesses núcleos. Daí onde, o que é feito? Tem os bairros onde que é feita a regularização, tem a comissão de regularização. A gente começou no bairro São José e parte da Operário, que foi a primeira etapa que a gente fez e abriu neste ano que foi entregue 68 lotes, que seria 68 matrículas de lotes e 5 ruas. Daí o que acontece? A gente, enfim, a administração achou melhor que a gente fazia um trabalho concomitante com o cadastro imobiliário, de pegar uma empresa particular e fazer a segunda fase para ver se rendia mais e como é que ia funcionar o procedimento. Enfim, vai ser aberto novas matrículas, está sendo encaminhado, até o Elmer acho que vai esclarecer depois o procedimento. E daí, enfim, pelo que se tinha pensado, demorou um pouquinho mais. Hoje a gente está trabalhando no outro bairro, que é público, que é áreas públicas também, que é o bairro Floresta. A gente está conseguindo fazer o levantamento, já está finalizando. De 127 lotes que tem, a gente já conseguiu fazer o levantamento de 126 lotes e 8 ruas, que, enfim, a gente vai regularizar. Daí, dessa parte, que nem a sua pergunta aí, a gente tem mapeado e até as pessoas, ouvintes que estão nessas áreas, que quiserem nos procurar, para saberem onde que é o público, que tem muita gente que vem procurar e é loteamento particular. Daí a prefeitura, no entanto, ainda não está atuando nesses locais.
Temos duas questões, então. Tem uma que é aquela pessoa que vende uma área de terra para algumas pessoas, faz os lotes ali, mas não tinha documentação, né? E tem outra questão que daí seria o público,
Que, isso mesmo, Ricardo.
Vamos explicar como é que a pessoa sabe se ela está no público, Elmer.
E agora, né, o Juliano já puxou a nossa história para o município mesmo, né? Então, aqui em Lagoa, nós temos um programa de regularização fundiária, que ele visa especificadamente a regularização de imóveis públicos municipais. Porque a nossa realidade aqui em Lagoa Vermelha, o maior loteador irregular foi o próprio município, há 40 anos atrás, 20 anos atrás. Que naquele tempo nós tínhamos um problema de moradia. E esse problema foi sanado através de loteamentos feitos pelo município. Uhum. Só que criou-se com o tempo o segundo problema, que foi o problema de irregularidade dos registros desse loteamento. Então nós temos muitos lotes ainda em áreas públicas municipais que não foram devidamente titulados, mas as pessoas moram lá 40 anos ou mais até. Eu sempre lembro do caso do bairro Rodrigues, né? Documentalmente a gente tem histórico ali de 1925.
Esses lotes aí foram entregues pela prefeitura na época para os moradores.
Isso, daí eles usaram também um instrumento que naquela época, pela legislação, ele até poderia ser registrado, que eram os ditos alvarás ou concessões. E hoje a gente não consegue mais fazer esse registro, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de regularização fundiária.
Certo.
O Juliano também colocou o assunto ali da parte de trabalho e topografia, né? A gente está com o nosso departamento aí, o ano que vem vai completar 2 anos, né? E a gente estava fazendo alguns ajustes ainda. E o Juliano é uma boa surpresa, né? Ele nunca tinha trabalhado com regularização fundiária. E o primeiro trabalho dele já foi registrado, que foi a entrega que ele comentou em abril, né? E por consequência também foi o primeiro registro de regularização fundiária pautado na lei da RIURB na nossa região do estado.
Que legal. Juliano, você falou que agora vai ser tentado também fazer esse procedimento aí com a ajuda da iniciativa privada. Vai ser contratada uma empresa para contribuir com o município continua também a partir do ano que vem realizando esse serviço, como é que ficou?
Na verdade, já foi feito o levantamento da segunda fase e foi contratada uma empresa particular. Hoje a gente voltou a trabalhar com o que a gente tem do município, que na parte sou eu que faço a parte de topografia, para dar melhor andamento no sistema topográfico, enfim, do levantamento das unidades que tem. Que pela visão do município, o público hoje é mais tranquilo e mais fácil de fazer, utilizando o corpo técnico do município.
Certo. Vamos falar do tamanho desse problema e também da avaliação do andamento desse serviço que vocês fizeram. Qual é o tamanho do problema em Lagoa Vermelha? Ou seja, quantas pessoas estão sem o registro, né, Elmer? E nesse andamento do serviço como vem, você já tem uma projeção de quando é que vai ser concluído? Ele está muito devagar? Ele está dentro do que se espera?
Isso. Conforme nós colocamos ali, foi criado então um departamento, né? Foi uma iniciativa aí do prefeito Gustavo Bonotto fazer essa criação do departamento específico para tratar desse problema, dada a dimensão dele, né? Então, como nós comentamos, a gente tem vários lotes em área pública municipal e a nossa ênfase agora é em cima desses lotes em áreas públicas municipais. Mas a regularização fundiária...
Quantos são esses lotes? Vocês conseguiram calcular já?
A gente tem em torno hoje de mais ou menos 1.200 lotes.
Então esse é muito
número,
lote.
Esse número varia porque cada vez que a gente vai fazer a topografia, o levantamento topográfico, muitas pessoas tinham um lote grande e subdividiram em 2 ou 3. Então, esse número varia. A gente só tem o número exato quando a gente trabalha naquele determinado núcleo. Mas, voltando na questão da RIURB particular, a RIURB ela é uma lei federal, né? A gente tem ela regulamentada no município, mas qualquer cidadão pode requerer a regularização fundiária. Tá? Basta que tenha que fazer todo o levantamento do projeto. Nós, como município, nós temos 2 papéis dentro da regularização fundiária. O primeiro e o mais importante de todo é que toda regularização, seja ela promovida pelo ente público ou promovida pelo particular, o órgão que vai aprovar esse projeto é o Poder Público Municipal. Isso é uma inovação da lei de 2017. Então, a documentação toda é aprovada pelo município e ela segue para o registro de imóveis. Nós aqui em Lagoa, nas áreas que não são públicas, nós estamos fazendo levantamentos ainda, né, e apurando a responsabilidade jurídica e urbanística de quem deu origem a esses problemas. Isso é tratado com uma notificação aos loteadores irregulares e aplicada a eles a todas as sanções, inclusive a regularização desses lotes.
Vocês fazem esse levantamento porque é um serviço que eu imagino que tenha custos, né? E aí, quando vocês fazem nesses loteamentos públicos, como a responsabilidade lá atrás foi do município, é o município que banca. Então o morador não precisa pagar quando é feito por meio da prefeitura, Elmer. E agora, passando, claro, nesses particulares, vai caber ao loteador arcar com esses custos.
Isso, muito boa a sua pergunta, Ricardo. Os custos, né? Nesses que nós estamos trabalhando com o Poder Público Municipal, o custo de projeto e alguma obra de infraestrutura que tem que ser feita em decorrência da aprovação do projeto, eles são sustentados pelo município. Mas toda regularização, independente do tipo de área, ela passa por uma classificação de modalidade, que a gente chama de modalidade de RIURB de interesse social, que é a RIURB-S, e RIURB de interesse específico, que é a RIURB-E, que são todos aqueles que não se enquadram nos requisitos da S. Tá? Então, isso é variado conforme a renda familiar. Tá? Uhum. Então, tanto em área pública quanto em área municipal, nós podemos ter RIURB-S ou RIURB-E. A RIURB de iniciativa particular, por mais que a pessoa seja classificada como S, muitas vezes ela tem que arcar com as despesas de projeto e todas as outras custas que tem junto. Nós hoje temos algumas empresas que estão oferecendo serviços de regularização para esses lotes particulares, né? Eles trabalham com núcleos, então geralmente eles fazem reuniões com esses moradores e apresentam o projeto, que possivelmente no futuro esse projeto vai até a prefeitura para passar por uma análise e possível aprovação.
No caso desses do município, que às vezes gera custo para o morador, gira em torno de quanto, Elber?
Esse custo, a gente está até trabalhando numa questão legislativa municipal, né? Nós temos uma dificuldade para quem fica enquadrado em RIURB de interesse específico, a RIURB-E, em área pública municipal. Nós estamos fazendo uma adequação legislativa ainda nesse sentido, né? Então não posso te precisar um valor certo agora, mas o que teria também de despesa seriam os emolumentos com registro de imóveis, né? Então quem fica classificado como RIURB específica tem que pagar algumas taxinhas no cartório de registro de imóveis, que eu também já adianto que seria um custo muito menor do que se fosse fazer alguma outra regularização. Então aquele custo sempre vale a pena você arcar, porque o fruto dele é a regularização do seu lote.
Certo, Juliano, nós temos aqui uma pergunta da nossa ouvinte. Ela diz: bom dia, Ana Oliveira, quando vai ser feito atrás do salão da Oliveira? Já tem uma projeção aí também?
Isso, a gente está acabando agora no bairro Floresta, que nem a gente comentou, e essa parte do bairro Oliveira, a gente é o próximo passo que a gente está fazendo. A gente está acabando de fazer o levantamento topográfico no bairro Floresta, onde até a gente tem que agradecer o pessoal da Corsan, que disponibilizou o lugar ali para a gente instalar a base do nosso equipamento, que a gente trabalha com GPS, o RTK, fez todo o levantamento ali. Daí o que a gente está finalizando ali, a gente vai tentar entregar no... fazer toda a parte documental agora, fazer mapa, memorial, tudo que precisa, e entregar no cartório. O próximo passo seria essa parte da Oliveira daí. A princípio, o que a gente trabalha, até a questão de a gente pede pro pessoal, a gente sempre é bem recebido, graças a Deus, a gente sempre vai identificado e coisa, o pessoal nos recebe bem. Questão de, a gente fala da questão de extremidades de lotes, que nem o Elmer comentou, era um lote grande, um todo, que saiu um alvará, foi aumentando a família ou coisa assim, alguém vendeu meio lote e fracionou do que existia. Hoje, de repente, daquele um lote existem três, dois, três, quatro, ou daqui a pouco até mais. Pedir para o pessoal delimitar, não precisa ir lá cercar, fazer muro, não precisa fazer nada disso, mas colocar umas estaquinhas para ficar bem delimitado para a gente chegar na hora lá e conseguir fazer o levantamento o quanto antes, que isso que agiliza o trabalho, né? E até se tiver, a gente sempre pede para conversar com o vizinho e coisa, deixar bem delimitada para não dar problema. Porque a gente, por um ou dois lotes que tenha problema, a gente não vai parar a regularização, a gente vai andar. Daí esse lote vai ficar para trás, né?
Uhum, é. E é complicado, né? Porque a gente sabe que ali, e até porque ninguém tem o registro certo, às vezes vai dar um atrito aí, né? Literalmente entre os terrenos.
Isso, é a questão, o que acontece? Na época abriu, teve alvará que saiu, como vamos supor, vamos colocar 400 metros quadrados. Hoje, se a gente for lá medir, não vai mais vai existir os 400, pode existir a mais ou a menos. Daí essa questão que o pessoal fica em dúvida, mas enfim, a gente sempre pede para o pessoal, o proprietário, acompanhar a gente, que a gente vai estar medindo pelo que existe de fato, o que está extremado lá hoje, marcado, demarcado o lote, né? Uhum. A gente vai lá e faz essa situação.
E como é que funcionam os critérios para a pessoa comprovar que de fato é a dona do lote ali? Já surgiu algum também, algum problema nesse sentido, de aparecer mais de um dono desse lote aí durante a regularização, Elmer?
Isso. Dentro do projeto de regularização fundiária, ele tem várias fases. E uma das fases é o cadastramento do ocupante. Então, ali a gente faz uma entrevista com aquele possuidor que está no imóvel, e ele nos apresenta todos os comprovantes daquela posse. Contratos de compra e venda, declarações, recibos, comprovantes de endereço atualizados e antigos que comprovam o lapso temporal dele no imóvel, e a gente monta um cadastro que depois vai passar pela análise da assistente social. Tá? E tivemos sim já problemas de pessoas se dizendo que eram donas do mesmo lote. Geralmente isso acontece quando tem algum tipo de sucessão. Por exemplo, morreu o pai ou a mãe, e os irmãos não se decidem com aquele lote. Tá? Então, às vezes, a gente não consegue fazer a titulação de todos, não consegue fazer a titulação de um determinado. Então, a gente encontra esses problemas também, e como o Juliano adiantou, a gente deixa um pedido, né, para a população que organize já seus documentos, já vai deixando meio pronto, nos procure para ir adiantando alguma coisa desse cadastro, que tudo isso, na hora que nós formos trabalhar naquele bairro, vai adiantar a parte deles também.
Eu tenho que encerrar aqui, mas antes eu vou fazer a pergunta da Patrícia. Meu lote não tem documentos e nem escritura. Aí tem que pagar para fazer, será? Para tudo isso que o rapaz está falando aí, precisa pagar, tem que procurar eles aonde? Na verdade, a gente já explicou um pouco antes aqui que tem duas situações, né? Aquele loteamento público, que o município cedeu esse terreno aí e houve a ocupação, e o particular, que a pessoa comprou depois do dono da área que fez as ruas e tal, distribuiu. É importante ela ter algum telefone para as pessoas informarem, saber se aqui onde eu estou é público ou é particular, saber mais ou menos quando é que é o cronograma, mas acho que a gente poderia passar também aí, né, o contato
isso
de vocês.
Ricardo, então o nosso departamento está localizado hoje no prédio da antiga Fazenda, né, da antiga Secretaria da Fazenda. Hoje o CRAS já está ocupando aquele imóvel. Nós trabalhamos na parte inferior, né, que a entrada é pelo estacionamento. Uhum. Tá? Nós ficamos ali, agora nós estamos em turno único, então o atendimento é das 7 da manhã às 13 horas da tarde. O nosso telefone para contato é 3358-9179. E as pessoas também podem dirigir alguma questão por e-mail, né? Nosso e-mail é regularizaçãofundiária@lagoavermelha.rs.gov.br. Estamos à disposição. Nós precisamos saber bem certo o endereço de cada pessoa que tenha dúvida para a gente saber qual que é a característica daquele local.
Nossos ouvintes aqui também, nós vamos colocar depois os contatos lá no site, porque pela pergunta aqui fica complicado para o pessoal avaliar. Então é melhor que já encaminhe essas informações direto aí com a secretaria, com o departamento, na verdade, que é responsável pela regularização fundiária. Obrigado pela entrevista, Juliano. Ficamos à disposição.
Eu só tenho a agradecer, na verdade, e agradecer o pessoal, na verdade, falar que é uma satisfação a gente estar fazendo esse trabalho. E para as pessoas que estão recebendo o título, que nem o Elmer falou, que é a matrícula, é uma satisfação também. A gente percebe quando a gente entrega, que a gente fez da primeira fase ali, a satisfação do pessoal em estar recebendo e agradecendo a nós, né?
Deve ser algo emocionante. Obrigado também, Elmer. Ficamos à disposição.
Nós que agradecemos, Ricardo, pelo espaço e, mais uma vez, agradecer também à tua Rádio Cacique pela essas informações de grande valia para a comunidade.
Somos nós quem agradecemos ao Elmer Passos, chefe do Departamento de Regularização Fundiária, e Juliano Aloísio Carboneira, topógrafo, falando sobre esse trabalho que é realizado aqui no município. Vamos ao intervalo.